Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Hoje vamos conversar com o pastor José Bernardo, presidente da Ame Evangelizar. Ele vai falar sobre a agência missionária e o trabalho que ele desenvolve de consultoria às igrejas, de ajuda nas necessidades principais em que a mesma não está conseguindo um resultado positivo, bem como a melhor forma de falar de Jesus e sair das quatro paredes. Pastor Bernardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista.
Obrigado por me convidar, Helena. É um prazer estar junto com você.
Pastor, você poderia se apresentar melhor para a gente, para os ouvintes conhecerem ainda mais o senhor, o trabalho que desenvolve?
Então, em 97, eu tive um chamado ainda bastante, desde criança estou evangelizando junto com meu pai, e senti um chamado para o ministério, para a obra ainda adolescente. Fui para o seminário muito novinho, né, tendo terminado o ensino médio, e depois eu ainda fiz uma carreira empresarial, e aí aos 30 anos me dediquei totalmente ao ministério. Depois de alguns anos pastoreando, eu tive essa direção de Deus para formar um ministério de ajuda às igrejas para a área da evangelização. E assim surgiu a Ame Evangelizar, né? Eu vinha chorando pela igreja brasileira. Meu Deus, olha quanta heresia, quanta fraqueza, né? E nós estamos numa situação que a pessoa erra, né? Não admite que errou. Quando é corrigida, acha ruim que foi corrigida. E ainda tem uma porção de gente em volta que também diz, não pode, tal. Cada um tem sua visão, cada um tem seu pensamento. Então, um tempo de individualismo, de materialismo, de consumismo, de secularização absurda da igreja. Então eu vinha choramingando isso desde 97, e ali no finzinho de 99 eu me senti pressionado pelo Espírito Santo, no sentido de, vai ficar só chorando aí ou vai fazer alguma coisa? Quem sou eu, né? Como é que eu vou fazer alguma coisa? E aí então o Senhor me levou a depender dele de uma maneira miraculosa, sem dinheiro, sem recursos, sem nada. Nós fundamos o ministério. Primeiro ano não deu em nada. Primeiro ano a gente conseguiu ajudar uma única igreja, né? Mas Deus foi abrindo as portas. Segundo ano a gente já ajudou 400 igrejas, né, no Brasil todo. Depois, a partir do terceiro ano, a gente foi aumentando. Hoje a gente ajuda em média aí em torno de 3 mil igrejas por ano, com motivação, programas motivacionais, treinamento de suprimento de materiais de currículo e com apoio estratégico na consultoria e tudo mais, né? Então são mais de 50 mil igrejas ajudadas e mais de 160 milhões, já ultrapassando 165 milhões de pessoas que foram evangelizadas pelo nosso ministério.
Nossa, que história mais bela, né, pastor? E de fé. É algo que Deus colocou no coração, o senhor foi lá e fez. Eu ia fazer uma pergunta que ia mudar o direcionamento do roteiro, eu não vou poder fazer isso. Eu ia perguntar assim, pastor, naquela época, 97, o senhor já sentia isso no seu coração, de como a igreja está hoje? Hoje, como é que o senhor se sente?
É difícil, né? Eu costumo dizer, para responder rápido para você, Poliana, principalmente quando me perguntam o que está acontecendo com essa geração de jovens e tal. Então, não está acontecendo nada especial, né? Nós vamos fazer 100 anos de Semana da Arte Moderna de São Paulo, né? Que é o marco da pós-modernidade no Brasil. Até a Semana de Arte Moderna, em 1920, nós ainda tínhamos um pensamento muito clássico, um pensamento de certo, de errado, de quais são as normas, quais são as regras. E aí, então, com a Bapuru e tudo que veio aí, né, com a Semana de Arte Moderna e todas cada um por si, cada um segue o seu desejo. Nós estamos cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo disse, o Deus deles é o ventre, né? E o propósito deles é a desconstrução. Essa visão do apóstolo Paulo ali em Filipenses, que define, nas cartas pastorais ele também define a pós-modernidade, é o que a gente está vivendo. E essa, de 96 para cá, com a internet, essa geração Z, ela não tem nada de novo, ela só acelerou e aprofundou as coisas que já vinham acontecendo. E talvez mais um fator, acelerou, aprofundou e popularizou, né? Porque os movimentos de revolução cultural, eles começam normalmente na elite cultural e vão descendo até o sopé da pirâmide aí, né? E hoje em dia você vai no sertão nordestino e você vê crianças completamente confusas acerca da sexualidade, endossando todos os comportamentos alternativos, justamente porque a pós-modernidade já está chegando nos rincões mais distantes possíveis, né? E isso afeta a igreja. A igreja, nós lidamos com a igreja pós-moderna hoje, não tem jeito. Pensamento pós-moderno, né? Ninguém manda em mim, eu tenho meu Deus, minha forma de ver Deus, né? Você tem a sua, e nós temos que tolerar uns aos outros, e aí a gente ouve esse discurso, né? E cada um faz um Deus ao seu jeito, à sua forma, ao seu gosto.
A sua idolatria, né, pastor? Pegando esse gancho, né? Pegando esse gancho do que o senhor falou de como a igreja está hoje, como a AME tem trabalhado em relação a essa questão dessa geração passada, dessa situação, como o senhor falou, não tem nada de novo, mas a gravidade parece estar um pouco maior.
Sim, então, cada vez mais comum e mais profundo, né?
Isso.
Sim, eu poderia falar horas sobre o que a gente está fazendo, porque a gente vai fazendo pesquisa, a gente vem desenvolvendo, a gente escreve, treina, cria novos treinamentos, novos audiovisuais o tempo todo, né? Nós lançamos agora, esse ano, a nossa pesquisa A Cultura da Juventude Global, uma pesquisa massiva que a gente fez em uma parceria internacional em 20 países, inclusive dois países que a AME lidera, que é Brasil e Portugal, e essa pesquisa mostrou como é essa geração, como ele está, e aí a gente vai desenvolvendo recursos e materiais sobre isso. Mas eu vou destacar, Palina, para efeito dos nossos espectadores entenderem o que a gente tem feito, duas coisas somente. A primeira é o esforço de popularização da teologia bíblica. Há pouco tempo atrás, ninguém falava teologia bíblica, era como se a única teologia que existisse fosse teologia dogmática, teologia sistemática. E a teologia sistemática é anacrônica, ela não serve para você lidar com a pós-modernidade, né? E por isso que o Novo Testamento não é um livro de teologia sistemática, né? Justamente porque eles viviam a pós-modernidade do Império Romano, então eles não poderiam. O apóstolo Paulo disse: eu não vim com teoria para vocês, eu vim com o poder de Deus, ou seja, você precisa de uma teologia que expresse esse poder de Deus, e não é através de dogmas, é através de vida prática, é através de uma vida transformada. Então a gente vem trabalhando insistentemente nos últimos anos, mais recentemente, com a publicação do Denver pela Fiel, aí se começou a falar mais sobre teologia bíblica. Então, a gente vem vendo uma abertura para isso. A teologia bíblica é uma das coisas que nós temos feito para poder promover isso. A segunda coisa que nós temos trabalhado forte com as igrejas é a essência do evangelho. O que é a essência do evangelho? Então, baseado principalmente em Mateus, que é um compêndio sobre qual é a essência do evangelho, né? Qual é a missão de Cristo, o que exatamente é que ele fez e delegou para fazer, a mensagem do reino, né? A submissão dos desejos, das vontades ao reino de Deus, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Conscientizar a igreja de que essa é a mensagem que essa geração precisa ouvir, por mais que as pessoas fiquem com medo de trazer essa mensagem. Tem um pastor que disse assim: mas se eu pregar essa mensagem, ninguém vai se converter, né? Ou seja, porque não é o que as pessoas querem ouvir. Mas é a única coisa que poderia trazer para a igreja pessoas com uma perspectiva sadia, né? Aquilo que nossos pais e avós chamavam de entregar a vida para Jesus, né? Ou seja, de parar de conduzir a sua própria vida e deixar Jesus ou Deus reinar em Cristo na sua vida. Então, essa é uma outra ajuda que a gente vem dando, criando materiais, criando treinamentos que apontam a igreja para essa direção. Duas coisas, entre muitas, que a gente vem fazendo para enfrentar esse tempo.
Mas como é que funciona o trabalho? A igreja entra em contato com vocês? Como é que funciona isso para os nossos ouvintes eles entenderem como chegar até a AME?
Então, a AME funciona em vários níveis diferentes de consultoria, mas é sempre uma consultoria. A igreja sempre entra em contato conosco, apresenta as suas dificuldades, ou o missionário vai entrevistar a igreja, vai saber o que ela está enfrentando, o que ela quer fazer, né? A gente não tem agenda, a gente não tem projeto, a gente não chega para a igreja e bota uma plaquinha, projeto da AME, né? Ou seja, não, isso não existe. Tanto que a AME é a principal agência missionária de mobilização evangelística do Brasil e uma das maiores do mundo. É difícil medir mundialmente, mas difícil achar uma agência missionária de mobilização evangelística do tamanho da AME, que tem o impacto que nós temos. Mas nós somos, de todas as agências brasileiras, provavelmente a menos conhecida, né? Cada igreja pega nossos recursos e desenvolve o seu próprio programa, desenvolve o seu próprio trabalho, porque desde o início a gente apareceu com essa visão. Sempre, né? Andei muito com o Edson Queiroz e a gente conversava muito sobre isso, que a missão é a responsabilidade da igreja, não das organizações paraeclesiásticas. Então, nós temos a consciência de sermos eternos coadjuvantes, atores coadjuvantes, tanto que a nossa declaração de missão começa com a palavra ajudar. Nossa função, nosso propósito é ajudar as igrejas evangélicas brasileiras a cumprir sua missão bíblica de evangelizar todo mundo. Então, a igreja vai entrar em contato conosco, vai falar com o missionário, vai apresentar suas dificuldades e aí a gente vai apresentar a solução que a gente tem disponível naquele momento para ajudar a igreja, né? Se a gente tem um treinamento daquela região ou se a igreja quer ajudar a organizar um treinamento para a região ou se a igreja vai hospedar um treinamento.
Hoje nós conversamos com o pastor José Bernardo, presidente da missão Ame Evangelizar. Ele falou sobre o treinamento estratégico para a evangelização e como funciona a agência missionária. E não para por aí, o assunto é muito extenso e necessário. Por isso, no próximo programa você vai acompanhar mais informações. Então aproveite e divulgue na sua igreja. E vale lembrar que o programa Entrevista estreia todos os domingos às 4 horas da manhã e quinta às 4 e meia da tarde, com reprises nas terças, quartas, sextas e sábados. Confira o horário no site transmundial.org.br e acompanhe a entrevista na íntegra. Produção e apresentação de Poliana André, de trabalhos técnicos de Pedro Campos, Lilian Claro e Thiago Lisa. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.